Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira e nós estamos estudando o capítulo 7, né? Que a Joana, onde a Joana está estudando aí os terrorismos, os atos pós-traumáticos, estresse pós-traumático, né? Nesse quesito de distúrbios coletivos. Então, nós estamos aqui falando o seguinte: olha, nas sociedades mais esclarecidas intelectualmente, os pacientes recorrem às leituras religiosas, nas quais tentam encontrar paz e relaxamento das tensões em obras de autoajuda com propostas confortadoras e ricas de esperança, estimulando-as em autoestima e autoconquista, porque os valores externos perderam o significado e deixaram de constituir a segurança a que se entregavam ou desbordam nos jogos sexuais, tentando libertar-se dos mesmos que os assaltam, dos medos que os assaltam. Isso é muito importante, isso aí, porque hoje existem estudos bem avançados de pessoas interessadas em ver e fazer essas pesquisas, daquelas pessoas religiosas ou não, no momento aí de uma internação, por exemplo, de um estresse, uma coisa assim. Então, eu digo o seguinte, que a pessoa que tem uma religião, eles ficam mais firmes, ficam mais acordados, eles tranquilizam mais. Agora, aquele que não busca um entendimento religioso, um entendimento maior sobre a vida, eles ficam desesperados, achando que vão morrer, que vão perder tudo, enfim, que a vida vai acabar. Mas aqueles não, aqueles que têm uma fundamentação religiosa, trabalha com mais segurança, com mais instituindo neles aquela paz que promove elementos de harmonia. É isso que precisamos, né, de pensar. Vamos analisar como é que eu estou perante um possível momento difícil. Vai que eu entro no carro e esse carro começa a dar problema, começa a querer incendiar. Como é que eu fico ali? Será que eu estou pronto para viver aquele momento? E pode acontecer, né, prezado amigo, prezada amiga? Tudo pode acontecer. Nós não sabemos. Jesus falou que é necessário que o escândalo venha. Então, vamos ver. Se de repente o escândalo chegar, como é que eu vou me virar no escândalo? Ou seja, o escândalo aí no sentido de algo fora do natural, do normal. Como é que eu vou me situar nesse instante? Eu vou entrar naquela linha de desespero, gritando, feito um alucinado ou uma alucinada? Ou vamos aí pensar mais seriamente na proteção divina? Nós estamos vivendo no universo, nós somos cidadãos do universo. E esse universo é mantido por Deus. Ou a gente acredita e vive isso, ou nós temos grandes chances de sofrer muito, não é? Por outro lado, aqueles pacientes que viviam sob os camartelos da ansiedade e da depressão, diante desse acontecimento, ficam sujeitos a uma melhora no seu estado geral, porque ao analisar o seu problema individual ante o colosso como se apresenta a tragédia dos outros, o mesmo perde quase o sentido face à sua insignificância e apresenta-se sem maior representação, devendo ser deixado de lado, né? Então, a gente vai crescendo com a dor. Vai crescendo com a dor. Tem hora que você fala assim, nossa, minha dor é tão pequenininha perante aquele outro que está sofrendo mais, né? Pacientes que se recusavam pelo medo a determinadas experiências humanas, tais como as viagens, os negócios, os empreendimentos comunitários, após essas ocorrências calamitosas, sentem-se estimulados a realizá-las e normalmente as conseguem, tornando natural o que antes era desafiador. Isso aí está naquele capítulo das leis morais, a lei da destruição, do Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes, as tragédias são feitas, né, para resolver problemas. Quando você vê aí uma tragédia muito grande física acontecendo no globo, que está transformando o globo para uma outra etapa, transformando determinada área do globo para uma nova etapa. Assim também é conosco. Às vezes, a gente passa por uma parte perigosa, assustadora, e de repente você sai mais fortalecido. Tem um ditado que eu gosto muito que é assim: aquilo que não me mata, me fortalece. Então, muitas vezes nós estamos aí sendo fortalecidos por vencer as nossas dificuldades. O mesmo fenômeno ocorre em relação ao sexo após esses acontecimentos desastrosos, porque os indivíduos passam a sentir necessidade de mais se relacionar uns com os outros, embora alguns receios que eles remanescem, de se apoiarem reciprocamente, de aproveitarem o tempo que lhes resta, apaixonando-se com maior facilidade e entregando seus prazeres. Logo passam aqueles momentos mais tormentosos e apavorantes. Somente o fato de se darem conta que, não obstante a desgraça coletiva, encontram-se vivos. Isso lhes constitui um forte motivo para lutar e continuar vivendo. Isso aqui é um dado novo que a Joana coloca para nós, né? Como muitas vezes a pessoa, num desses momentos aí calamitosos, ele passa a sentir uma necessidade muito grande desses relacionamentos. Aí já é uma ordem que vem do inconsciente, né? Eu tenho que aproveitar a vida porque eu posso morrer a qualquer momento. Eu passei por uma situação, eu posso morrer. Então surge o sexo como uma fonte de prazer. Então vamos fazer aquilo que é mais prazeroso, segundo essas pessoas, né? Vamos fazer sexo, vamos sair aí buscando esse tipo de prazer. Nós sabemos que é um prazer muito temporário, muito fugaz e que só é válido dentro de um relacionamento, como diz o Alexandre, o mentor de André Luiz no livro Missionários da Luz, desde que o sexo seja uma troca de qualidades nobres. Fora isso, é perigoso, né? Fora isso é perigoso, porque é uma energia imensa que nós estamos movimentando. Preciso entender isso, preciso entender que nós temos 56 chakras, são sete principais. E esses chakras, ou centros de forças, como queiram, eles são interligados por fios, como se fosse uma corrente elétrica que passa em fios, chamado nardis. Então, quando eu desequilibro um desses centros de forças, automaticamente desequilibra outros. Então, por isso que eu preciso tomar cuidado com a gula, com a luxúria, não é? Com as ambições desmedidas, aquelas paixões desenfreadas. Porque eu vou atingir todo o sistema. Não tem essa história aí de vamos aparelhar os chakras, né? Vamos organizar os chakras. Por quê? Porque um desorganizou, o outro dois desorganizou o resto. É preciso tomar cuidado, sabe, amigos? Nós não estamos aqui brincando de viver, né? Não. A minha cara bonitinha, a pessoa pensa assim: a minha cara é bonitinha, meu rostinho é lindo, meu cabelo é lindo, meu corpo é lindo, e vamos que vamos. Não, não é assim não. Por dentro, ou a par desse corpo, tem um perispírito. E acima de tudo, um espírito comandando tudo isso. E eu serei responsável por tudo aquilo que eu fizer. Diversa, porém, é a ocorrência em personalidades mórbidas, que, movidas por autocomiseração e complexo de culpa, porque se permitem entrega ao desânimo e ao pessimismo, adotam a atitude de que a vida não vale ser vivida, porquanto de um para o outro instante tudo pode tornar-se, retornar ao caos. Essas são as pessoas que não sabem nada da vida. Então eu falo assim: ah, isso aqui não vale nada mesmo, então deixa eu aproveitar. Né? A gente fala isso muito no carnaval. A carnaval, a palavra carnaval é carne, nada vale. Assim, bem simplificando, seria isso: carne, nada vale. Então, naquele momento ali, o corpo não vale nada, então vamos aproveitar. Vamos fazer coisas estranhas que a gente não faz naturalmente. E isso acaba prejudicando muito o inconsciente, prejudicando muito o eixo da ética, o eixo da moral, o eixo da dignidade, o eixo da honra. Olha, essas coisas têm que ser analisadas. É isso que a Joana está colocando para nós. Vamos tomar cuidado, porque toda ação corresponde a uma reação. Né? Dá cuidado. O que que eu estou fazendo, né? O que que eu estou buscando para mim, para o meu dia a dia? Né? Após a Segunda Guerra Mundial, manifestava-se esses fenômenos como medo da bomba que viria dizimar o mundo. Isso é verdade. Na época, eu me lembro, às vezes, de ver filmes em que as crianças morrem de medo só do barulho maior, assim, dá um trovão, a pessoa já leva um susto achando que é uma bomba que vai explodir. Sabe, isso aí já é um trauma, já. Já são traumas dessa violência absurda. Agora, você imagina uma criança que é criada na pancadaria, Então, qualquer grito que ele ouve, ele já acha que vem alguém para bater nele. Porque geralmente a pancadaria familiar, né, ela vem precedida de grito, de impropério, de xingamento. Então, a criança cresce assim, começou a gritar e já logo ficou: peraí, alguém vai me bater. Vai começando a esconder, chorar, gritar, pedindo socorro. Olha, temos que tomar cuidado, porque isso pode gerar traumas violentos no espírito. E lá na frente ele pode se tornar um ser agressivo por causa disso, né? Porque tá guardado dentro dele. Na atualidade, ao lado dos diversos mecanismos bélicos e da guerra sofisticada, o conflito apresenta-se mais feroz pela incerteza de como ocorrerá a sua consumpção, especialmente ante as ameaças dos artefatos que levam ao extermínio químico ou biológico. Se o mundo entrasse nesse frenesi aí de que vai ter uma guerra biológica, realmente a vida ficaria assim inconcebível. Inconcebível. A gente está vem essas ondas aí, né, de AIDS, de febre amarela, febre suína, de dengue e de outros elementos mais, a gente já fica assustado. Peraí. E a mídia adora isso. Nossa. A mídia, ela planta notícia, né? Tá com suspeita de dengue. Suspeita, não é dengue. Ah, tá com suspeita de febre amarela só porque o macaco morreu. Pera aí, gente, não vamos ficar plantando essas coisas, não. Vamos ter certeza primeiro. Orientar a população é dever da mídia. Agora, alarmar a população, isso é maldade. Isso é muita maldade. Por isso é que que a mídia está perdendo essa credibilidade entre as pessoas de bom senso. Exatamente por isso, porque ela planta uma informação. Tem um amigo meu jornalista que diz assim, fala, a gente planta a ideia, depois alguém vai lá e defenda. Muitas vezes a mídia fala mal de alguém, o problema é esse alguém se defendeu. Ela não tem muita coisa a ver com isso, não. E a gente vai nesses embalos, certo? Essa síndrome de estresse pós-traumático, não obstante os danos que produzem no sistema emocional das criaturas, pode, quando recebe a conveniente ou convincente psicoterapia, induzir ao descobrimento dos valores que a vida reserva a todos que passam despercebidos ante os avanços da tecnologia e os interesses meramente hedonistas a que se tem apegado à sociedade. Não vira e mexe, os mentores estão dizendo assim: desapega da sociedade, desapega. Oh, desculpa, desapega da sociedade materialista. Sociedade materialista pode nos levar a cometer enganos muito sérios, porque ao pensar que tudo é matéria, eu vou correr atrás dessa matéria. A matéria, minha gente, olha, a matéria nada mais é do que ondas. Do que partículas, que na mesma hora que a partícula é onda. Então é uma coisa que dissolve. Ela só existe se o observador olhar para ela. A matéria é invisível, ela só é vista porque a luz incide sobre ela. Se você colocar uma coisa num lugar completamente fechado e escuro, você não vê matéria nenhuma. Você só vai ver o quê? Quando uma luz incidir nela. Aí sim, ela é invisível. E ela também não tem resistência, não tem consistência. Porque quando o observador não está com os olhos nela, ela pode ser onda. Não é? Existem experiências laboratoriais sobre isso. Muito bem. É bom que a gente começa a pensar que essa síndrome pode variar entre a ocorrência perturbadora e a sua instalação em semanas, até mesmo em meses, podendo, em alguns casos, o transtorno tornar-se crônico. Olha, se passarmos por uma situação assim, essa coisa do estresse, uma coisa muito forte, vamos tirar isso de nós. Olha, passou, não aconteceu nada. Não aconteceu. Era para ter acontecido muito problema, não aconteceu. Ou aconteceu, a gente resolveu. Agora acabou, não vamos ficar pensando mais nisso, vamos tirar isso dentro de nós e vamos seguir a vida que segue. Porque eu sou um ser imortal, eu não posso ficar preso a essas lembranças. É isso que a Joana está dizendo aqui. É? Vamos pensar nisso, né? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e que Jesus continue nos abençoando e nós entendendo essa bênção que ele nos envia.